Boa tarde, mais uma ótima tarde mesmo. Estamos iniciando o programa Vida Rural, o programa do STR de Vacaria e muitos capões. O programa hoje teremos aqui duas participações especialíssimas. Uma delas é daqui a pouquinho, já no primeiro bloco, o presidente da FETAR, o Nelson Wild, que está em Brasília. E olha, meus amigos, associados, ouvintes, o que vem pela frente em relação a lutas para a defesa dos direitos já adquiridos. Nem estamos falando aqui de situações para, quem sabe, vir alguma situação benéfica para o agricultor. Não, não. Estamos falando de direitos que já foram adquiridos, que estão aí na iminência de serem surrupiados. Esta é a expressão. E existem lutas já sendo preparadas no campo das ideias de mobilização para impedir isso. E vamos ouvir então a respeito disso. Seja bem-vindo, Sérgio Pometo, tudo bem? Boa tarde.
Não sei se diria para dizer que é uma boa tarde, né? Porque com as notícias desta semana realmente deixa a gente extremamente preocupado. Mas mesmo assim, a gente precisa dar aqui uma boa tarde a todos aqueles que nos acompanham, nossos associados, assalariados, enfim. E realmente, como tu disseste, eu acho que nós nos aproximamos aqui de um final de ano, já praticamente a metade do mês de dezembro, e já com uma agenda praticamente para o ano todo.
É verdade. Né?
Após essa entrevista que nós vamos ouvir agora com o colega Nelson, que é o presidente da FETAR aqui do estado do Rio Grande do Sul, estiveram nessa semana toda em Brasília, não só ele, mas esteve lá o nosso tesoureiro, o secretário-geral, o próprio secretário, o assessor Eloy também, participando de um seminário a nível nacional, discutindo aí a questão do assalariado e também do agricultor familiar. E olha, e depois do anúncio do próprio Michel Temer da reforma da Previdência, deixa a gente extremamente preocupados.
Se pegar o fator previdenciário, soma 90 anos, né?
90 anos, é. E não, eu diria mais, Bonesio, o que nós tomamos conhecimento nessa semana ainda, torcer ainda de que esses agricultores que estão aposentados, eles não mexam. Porque a gente não tem garantia nenhuma de quem está aposentado continue aposentado.
E é 60 anos agora o tempo, né?
65.
O que eles querem?
Não, 65.
Então uma pessoa para se aposentar, né, no tempo, no jeito que eles querem, tem que começar a trabalhar perto dos 14, 15 anos de idade.
Exatamente.
E trabalhar todo ano, não todo pode ficar ano. Nenhum tempo sem trabalhar.
Não, e contribuir, o que é pior ainda, o agricultor familiar que antes contribuía com 2,3% do bloco de produtor vai ter que pagar o INSS de 8% a 11% todo mês com carnê para poder se aposentar.
Certo.
Essa é a proposta que o governo encaminhou.
Este programa aqui já falava sobre isso. Sem falar exatamente sobre essa situação da Previdência, nós dizíamos que quem pagaria a conta desse rombo todo era a população. E eles tinham que fazer alguma coisa. E quem paga é a população.
A população,
de novo, né?
Infelizmente.
Ainda bem que tem um movimento sindical que está fazendo algo lá para impedir, pelo menos tentar impedir.
Eu tenho esperança, viu, Bonese, e os ouvintes também. Eu ouvi agora essa semana alguém dizendo o seguinte: Sérgio, tu não tem medo daquilo que tu fala na rádio, porque nós temos criticado aqui. Eu acho que a gente não, eu acho que já estou com quase 60 anos, 56, e cada vez mais me convenço que a gente precisa aqui falar a verdade. É uma vergonha esses nossos políticos. Basta ver essa semana o descumprimento também de uma ordem de um juiz do Supremo Tribunal, do próprio Renan Calheiros, dizendo o seguinte: bom, eu não vou renunciar do cargo porque ele não manda, ele que manda lá no...
É uma voz, é um juiz só.
É um juiz
só. Qualquer juiz.
Para-te, eu acho que cada vez mais a gente perde o crédito, na verdade, dos nossos políticos, infelizmente.
Aliás, né? Está na hora de passar a limpo.
Nós falamos num programa aqui, eu não lembro quanto tempo, que nesse Brasil, até que não acontecer coisas piores, eu acho que não muda. E do jeito que a gente está vendo, eu não sei se esse não é o caminho, infelizmente. Porque hoje tem políticos bons, tem, eu acho que a gente precisa reconhecer. Mas a grande maioria de quem está lá em cima, na verdade, está na hora de, não deles pegarem o boné embora, de mandar esses caras embora.
É, uma faxina tem que ser uma faxina geral.
É, tem que fazer, tem que fazer.
Tá feio o negócio.
É, esses dias eu vi alguma coisa na imprensa do pessoal lavando a bandeira brasileira e tal, acho que tá na hora até de trocar a nossa bandeira brasileira mesmo. O hino nacional já trocaram, né? É, agora eles mandaram um hino nacional aí que quem inventou acho que tem que dar os parabéns às mudanças. Né? Nas redes sociais aí vem de todo tipo de coisa, né? Só fala da corrupção, quer dizer, fizeram tão bem um hino novo que só fala em corrupção, em ladruagem e coisa. Então, acertaram na mosca. Eu acho que tem que mudar até o hino nacional.
Mas tem um lado bom. E sabe qual é o lado bom? Que estamos vivos. E se estamos vivos, ainda há esperança.
É a última que morre, pelo menos, é a esperança.
Quando estamos, eu falo da população em geral. Todos começaram a tomar consciência que a corrupção ou a anticorrupção começa pela nossa situação. Nós é que vamos começar por isso.
E deixar bem claro, Bonese, até porque senão nós não vamos ter o tempo suficiente aqui para ouvir a entrevista do Nelson. Atenção, assalariados, agricultores, pecuaristas, vão ficar atentos, porque no momento que nós anunciar aqui, ó, amanhã precisamos de gente... Amanhã não, né? Mas quando nós chamar o nosso associado que precisamos ir para a rua, não só Porto Alegre, mas quem sabe aqui em Vacaria, porque existe proposta, inclusive, de nós fecharmos o INSS aqui em Vacaria logo, logo, de nós invadirmos e não deixar eles trabalhar por quanto tempo, não sei. Né? Isso é uma notícia nova que está saindo hoje nesse programa. Eu quero ver ônibus e ônibus vindo do interior invadir isso aí e sair não sei quando. Então, olha, gente, não é para pensar, mas eu estou aposentado, bom, deixa os outros se lascar agora. Não, nós temos que pensar para os nossos filhos, para os nossos netos e, quem sabe, para o futuro das nossas famílias mais adiante.
Vamos ouvir o Nelson.
Vamos
agora,
lá, então.
Seja bem-vindo. Boa tarde, Nelson.
Boa tarde, Bonese. Boa tarde, ouvintes da Festa Emissora, o Poleto, nosso vice-presidente da Federação dos Estados do Rio Grande do Sul. Muita alegria. Estamos aí participando do programa. Estamos em Brasília.
Nelson, assim, ó, eu sei que foi uma semana aí praticamente de vários debates, vários temas que estão sendo discutidos aí, principalmente com relação aos assalariados, não só a nível aqui de Brasil, mas com, inclusive, a participação internacional aí de alguns órgãos que discutem a questão dos assalariados rurais. O que, na verdade, assim foi discutido nesse seminário, Nelson?
Olha, caro companheiro Poleto, os debates são muito amplos. Eles olham o Brasil todo, interagindo com o mundo. Agora, uma coisa é certa. Né? Uma coisa já é uma constatação, não de hoje, Poleto, você que também frequenta aqui a CUTAC e conhece o mundo do assalariamento rural neste país, de que há uma redução de mão de obra, no campo, né, por vários motivos. E aí a OIT, que hoje de manhã fez um painel conosco aqui, a UITA, enfim, este pessoal tem nos mostrado que diante das diversas situações que se apresentam no campo, a questão da informalidade, a questão da automação, da mecanização, da terceirização, da famigerada terceirização, da polivalência no campo, tem realmente trazido a diminuição, como consequência, dos nossos entregados e empregados rurais. Para vocês terem uma ideia, em poucos anos, a área rural baixou de 4,9 milhões de trabalhadores assalariados para 3,9 milhões. Isso mostra que a cada ano, 160 mil postos de trabalho na área rural estão sendo desativados. É um prejuízo, é um problema muito grande, e aí eu já estou englobando alguns painéis que até agora foram apresentados, mas tem um outro tema que dialoga diretamente conosco, que é a falta, muitas vezes, das condições de trabalho. Ele começa pela informalidade, ele começa, muitas vezes, por um trabalho que ele é considerado análogo a escravo. O trabalhador tem as mínimas condições de trabalho, isso afeta a sua segurança, a sua saúde, a sua vida, isso mutila, isso mata. E um painel, todos os pessoas que foi feito hoje de manhã, a pedido muito acertado, relançou, para abordar um tema que nos preocupa e preocupa muito, gente, que é o velho conhecido agrotóxico.
Eu até gostaria de te perguntar, tu frisasses aí a questão do projeto aí da reforma da Previdência, a gente sabe que a trabalhista vem logo aí. Eu não sei, tem alguma coisa que dá para vislumbrar, digamos assim, em termos de reforma, isso passa, isso não passa, o que que a própria CONTAG, o que que a própria CONTAR está prevendo nisso, vamos ter mobilização, não vamos, o que que dá para dizer nesse momento para os assalariados aqui de Vacaria, região, Nelson?
Eu te digo assim, nós ainda, todo mundo está perplexo diante da reforma que o governo está propondo e a análise de preliminar aqui, Poleto e todos os demais ouvintes, especialmente a classe trabalhadora rural, mas atinge a urbana também, é de que quem está sendo literalmente chamado para resolver o problema da Previdência são os trabalhadores que vendem sua força para urbanos, mas especialmente os trabalhadores rurais. Veja bem, uma coisa tem que deixar bem clara, goste ou não goste, literalmente a Previdência para o trabalhador rural, Poleto, acabou. Acabou. Se vai juntar a pensão e a pensão já não vai ser mais no valor integral, se vai desvincular do salário mínimo, se vai jogar todo mundo para 65 anos de idade, Poleto, é o diferencial que nós temos da condição especial e de assalariado rural, acabou a previdência para o trabalhador rural. Então, esse é um aspecto que é extremamente grave, preocupante consequentemente, Poleto, ontem teve um seminário no Senado Federal, que a CONTAG fez parte, olhando um pouco esse contexto todo, enquanto isso o projeto entrava na Câmara dos Deputados. Nós estamos aqui também debatendo esse tema e com certeza agora vai se constituir os grupos de trabalho, a comissão especial que a Câmara dos Deputados deve analisar nos próximos dias a sua constitucionalidade e depois vai abrir para a virada do ano, evidentemente, para que os deputados façam emendas. A CONTAG e a CONTAR vão fazer as suas manifestações, inclusive segunda-feira, o próprio presidente da CONTAG teve a oportunidade de estar com o presidente da República e demonstrar exatamente a sua inconformidade total com relação à supressão de direitos dos trabalhadores rurais. Né? Nós queremos avançar e nenhum direito a menos. Quer dizer, no momento em que a gente passa por toda a questão da informalidade, num país que perde 150 mil postos de trabalho por ano, você ainda joga todo mundo para 65 anos de idade, né, tendo mais um ingrediente altamente complicado, que é a terceirização, a informalização, a mecanização, a automação e o serviço análogo à escrava em muitas regiões do país. Quer dizer, você ainda tem uma previdência que o trabalhador vai ter que trabalhar até os 65 anos de idade. E pela rotatividade, pela polivalência no campo, exigindo cada vez mais de ser humano, que benefício nós vamos usufruir, poder gozar dele com qualidade de vida, né, junto com a família? Nenhum, Poleto, praticamente. Então, esse é o agravante. E a CONTAG e a CONTAR juntos, nós estamos aqui também trabalhando uma nota que nós vamos emitir acerca disso, vai ter grandes mobilizações no campo. Não tenho a menor dúvida de que nós vamos ter que somar com os trabalhadores urbanos esforços de mobilização e tentar sensibilizar os deputados para que preservem a área rural, garantam os direitos dos trabalhadores rurais, para que pelo menos dignamente tenham os benefícios assegurados. Mas com certeza, a partir de agora, a revolta, a indignação, a frustração, que já não é nenhuma novidade com relação a esse novo governo, ela é total e esse processo de indignação e revolta de indignação e tudo mais, vai engajar com certeza grandes mobilizações dos trabalhadores do resto desse país. Não tem a menor dúvida e nós vamos estar juntos nessa caminhada.
Muito obrigado por sua presença aqui. Até uma próxima oportunidade.
Okay. Eu que agradeço, vamos apertar. Um abraço, tudo bom para vocês. Saúde.
Um abraço, bom trabalho aí, Nelson, uma boa tarde.
Tá bom, muito obrigado para vocês também.
Esta é a presença do Nelson Wilde, presidente da FETAR. Sérgio, para esse bloco não tem mais tempo para nada. Vamos fazer o seguinte, uma pausa, os comerciais, e quando voltarmos, vamos passar a agenda da última semana e da próxima também. Vamos ouvir o Fábio Vobeto, que é o presidente da Regional Sindical Sino Serra, e depois também alguns avisos aqui no programa. Tá legal? Em seguida a gente volta.